O título dessa mensagem é Amar é imitá-lo. Para amar, é necessário ter um objeto de amor. É necessário um objeto de amor para amarmos. Qual é o objeto de amor de Deus? A humanidade? Porém, houve um tempo que não havia essa humanidade. Então, nós podemos dizer que houve um tempo que Deus não amou? Mateus, capítulo 3, versículo 17, Mateus 3, versículo 17, abra aí, acompanhe comigo, também vai estar aparecendo aqui no vídeo, diz assim, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Bom, com esse texto nós entendemos, aprendemos que o Pai ama o Filho. Então o objeto de amor de Deus, ele não é apenas simplesmente a humanidade. Deus, ele se ama, uma vez que ele é trino. Bom, Deus é eterno. E quando nós tratamos esse termo eternidade, nós não estamos simplesmente olhando apenas para frente, mas também para trás, porque não houve um momento na história em que Deus ele não estivesse presente, Deus ele sempre existiu. E entendendo que o amor ele deve voltar-se para o outro, eu entendo sim que Deus ele nos amou antes mesmo de virmos à existência, pois ele tendo todos os atributos incomunicáveis, o que é isso? Que não comunica raça, atributos que eu e você não podemos fazer uso deles, tais como a onisciência, a onipresença e a onipotência, ele nos projetou desde os fundamentos do mundo. Então Deus, quando nós lemos lá no Gênesis que ele estava criando todas as coisas, ali ele já estava já no coração dele, a minha e a sua existência também. Contudo, há algo maior e marcante na história do amor, visto que Deus ele é macro na constituição do amor, pois ele explica o amor. O amor, não, esse não pode explicar a Deus, ele apenas diz que Deus o é, Deus é amor. Então eu entendo que a unidade que constitui de três seres, Pai, Filho e Espírito Santo, ser esses três um único Deus, é o amor. O amor os caracteriza um único Deus. Uma unidade tão grande que é impossível de separar, e por isso as Escrituras Sagradas, elas afirmam com tanta veemência, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Acompanhe aí comigo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha lá também o que diz em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo de número 29. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui Jesus ele está respondendo a pergunta sobre o mandamento que é mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Perguntaram para ele. E aí ele vai e diz, é isso para essa pessoa. E assim, há outras diversas passagens que afirmam o mesmo. A unidade que caracteriza a Trindade, um único Deus. Levantando um pouquinho mais a bola, hoje nós somos impactados com o amor de Cristo por nós. É esse que nos constrange, é esse que impacta a minha e a sua vida. E esse nos chama para segui-lo, esse amor, esse Cristo nos chama para segui-lo. Tá, mas e antes disso? Como se dava esse impacto antes de Cristo? Como se dava esse impacto? Bom, tratava de um amor por um povo que fora escolhido por Deus, que o Senhor tinha feito grandes coisas no meio deles e também por eles, e apontava para frente, para um dado momento da história em que Deus enviaria o Messias. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Gênesis 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, aqui o pecado tinha acabado de entrar no mundo, estavam recebendo as sentenças e Deus ali já promete o descendente da mulher, aquele que viria para resolver o problema do pecado no meio da humanidade. Acompanhe outro texto do Antigo Testamento. Abra aí em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Nós vamos ler esses dois versículos de Daniel 7, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, esses dois textos, eles são apenas dois de muitos outros textos que transmitiam essa certeza do amor de Deus, do amor de Deus pelo povo de Deus, onde a própria tradição judaica e os ensinamentos familiares, eles impregnavam no coração do povo as pegadas desse amor, que sempre esteve presente o tempo todo na jornada de Israel, folheando a Bíblia, passando por todas as épocas, por todos os tempos, esse amor sempre esteve presente. Contudo, existe o outro lado desse amor. O amor, para ser bonito, para ser belo, para ser uma história que cativa os nossos corações, esse amor ele precisa ser correspondido. E antes mesmo de Moisés apresentar os mandamentos, se olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que lá no Gênesis já houve homens que corresponderam esse amor, antes mesmo de ter recebido esses mandamentos. E como o povo deveria se relacionar com esse amor? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos ler alguns textos aí, folhear um pouquinho as Escrituras Sagradas. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seus corações. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado e em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Bom, então dando continuidade a esse texto, Moisés, ele continua falando uma série de coisas acerca do amor e do cuidado de Deus que estivera sempre presente na história do povo. Ele orienta eles continuassem contando essa história de geração em geração, de maneira que nunca se afaste dos corações deles a gratidão pelo cuidado e também pelo amor de Deus. Então, por isso, é essa recomendação. Olha, falem o tempo todo, quando for deitar, quando acordar, quando estiver sentado em volta de uma mesa, quando estiver indo, quando estiver vindo, fale o tempo todo acerca disso, para que estivesse sempre presente no coração deles a gratidão pelo cuidado e pelo amor de Deus. G.K. Chesterton, ele escreveu uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que o teste de toda felicidade é a gratidão. O teste de toda a felicidade é a gratidão. E isso é uma grande verdade, pois felicidade pontual é uma falsa felicidade. Agora, a felicidade grata, essa ela perpetua. E sempre que nós lembramos daquele dado momento, a gratidão ela inunda o nosso ser, inunda o nosso coração, fazendo sentido à felicidade. As felicidades que você vivenciou com Deus, ao olhar para trás, é gratidão que brota no seu coração? É gratidão que brota no seu coração? Se for, você está no caminho certo. Mas seguindo as ordens que ele deu a Moisés e ele transmitiu ao povo, nós precisamos multiplicar isso. Nós precisamos contar a mais pessoas. E como? Contando a nossa história para a nossa posteridade, de como a mão do Senhor esteve presente e de como Ele nos ama. Nós precisamos compartilhar isso com a nossa posteridade, com os nossos contatos, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós precisamos contar a nossa história de amor com Deus. Mas como levar outros a amar a Deus? Haja visto ser um mandamento, e ele diz para compartilharmos com os nossos. Então, no mandamento lá diz para amar a Deus. E como fazer a outros amar? Porque uma coisa é você contar, outra coisa é você fazê-los amar. Bom, o amor ele acontece. O amor ele não é uma coisa que nós conseguimos enfiar goela abaixo das pessoas. Ele não é um chipzinho que tem um porta USB a pessoa e a gente vai lá e consegue colocar lá um conector e vai fazer com que, pronto, agora essa pessoa ama. Não, o amor ele acontece. O amor ele parte do convívio, do relacionamento, da admiração, da atração. À medida que o povo de Israel contava sua história de uma maneira apaixonada, de uma maneira cheia de fé, cheia de entusiasmo, à medida que eles vivenciavam o amor do Criador por eles, as gerações se contagiavam com tamanho amor e esse ciclo, ele prosseguia, assim como os cuidados do Eterno na vida deles. Pois, para aqueles que o amam, até mesmo os mandamentos, onde muitas pessoas, quando olham para os mandamentos, enxergam como a parte chata da Bíblia, né? Os nãos. Mas até mesmo os mandamentos das Escrituras Sagradas, para quem o ama, eles são compreendidos como um princípio de amor. Como um princípio de amor e de resgate para a família de Deus. Embora sempre tenhamos o livre-arbítrio para acatarmos, para cumprirmos ou não. Nos dias presentes, eu vejo muitas pessoas falando que a humanidade não ama a Deus. E talvez você já falou, já escutou algo do tipo. E que se ama, esse amor é um amor simplesmente da boca para fora, um amor de boca. Contudo, diante de uma fala tão pesada como essa, cabe algumas perguntas para refletirmos. Qual é o nosso envolvimento com as pessoas que nos cercam em vivenciarmos o que Deus passou para Moisés entregar para o povo. Será que as pessoas não têm amado a Deus, mas será que nós temos compartilhado com o povo a nossa história de amor com Deus? Alguém pode se contagiar de amor por Deus, observando o nosso relacionamento com o Eterno? Será que a nossa vida inspira outras pessoas a o amarem, a o conhecerem? Alguém pode ser contagiado de amor pela maneira que falamos do Criador e daquilo que Ele tem feito por nós? Ou será que os nossos lábios estão cerrados? Será que a nossa boca está fechada? Será que nos falta essa admiração também? O amor de Deus, a palavra de Deus, com qual frequência é o tema quando estamos sentados em volta da mesa ou quando estamos andando pelo caminho? Qual é o nosso comprometimento com esses ensinamentos? Pois, me permitindo vivenciar as instruções de Deus, a palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos e entendendo os princípios de amor de alguém que se importa conosco e que quer o nosso bem, a tendência é que esse amor ele aumente cada dia mais e que os evangelismos no nosso meio eles sejam cada vez mais progressivos e eficientes, porque não vai ser simplesmente um ato de sair para evangelizar, mas a nossa vida evangeliza. A nossa vida fala do amor, do relacionamento com o Criador. A nossa história, a nossa existência, ela inspira o amor de Deus. É lógico que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz as Escrituras. Mas ele convence a partir de algo que é conhecido, nem que seja o amor. E ao meu ver, isso é o que faz toda a diferença. Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o versículo 40. Abra aí e me acompanhe nessa leitura. De Mateus, capítulo 22, versículo 36 até o versículo de número 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entendam bem, ao adentrarmos ao mistério do amor, refletindo acerca das Escrituras, do amor que cerca a pessoa do Deus Trino, para se achegar a Ele, é necessário se contagiar com o amor e amá-lo. E para continuar se relacionando com Ele, com afetividade, com devoção, com entrega, esse amor ele precisa ser canalizado ao próximo. Porque um amor que ele tenha um fim em nós mesmos, ele não faz sentido. Ele não faz o mínimo de sentido. Para mostrarmos que amamos o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos na nossa vida amarmos pessoas pelas quais o Senhor também morreu na cruz do Calvário por eles. Se nós não amamos o nosso próximo que vemos, nós não poderemos amar a Deus que não vemos. É o que diz as Escrituras Sagradas. A ponto dele discorrer em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46, nesse nós não vamos ler, mas é um texto muito conhecido e você pode anotar aí para ler posteriormente, que ele se oculta nos necessitados, naquele texto onde ele vai dizer que ele teve fome, que ele estava preso, que ele estava nu. E aí vai dizer para um grupo de pessoas que ele foi recebido, ele foi acolhido, e para o outro grupo dizendo que ele não foi atendido, que ele não foi acolhido, que ele não foi socorrido. As Escrituras Sagradas, elas apresentam um lugar de encontro entre o finito e o infinito. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, vocês entendem? Não é o conhecimento pelo conhecimento. Talvez muitas pessoas conhecem a Bíblia de cabo a rabo, conhecem as palavras, a etimologia das palavras, conhece e domina uma hermenêutica, sabe fazer uma exegese bíblica, sabe pegar as palavras do original e ver qual que é o sentido, contexto imediato, contexto remoto, e consegue saber muitas coisas para interpretar as Escrituras Sagradas. Só que, se não amar, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor ao próximo é o lugar de encontro entre o finito e o infinito. Essa é a maneira de nos contagiarmos com o amor e de contagiarmos a outros. O lugar de encontro que dá sentido à nossa devoção. E fora desse lugar de encontro, toda e qualquer ação é vazia. Já em Cristo, uma fé que nos leva a fazer as boas obras, faz com que esse amor ele ultrapasse as barreiras das palavras e choquem com a existência da vida. Isso é maravilhoso, isso é um grande milagre, é o amor amando, Deus amando através de nós. É isso que faz toda a diferença. Com o passar dos anos, uma pessoa experimentada nos caminhos de Deus, ele mostra que ele é um bom discípulo se ele cresceu nesse amor. Agora, se com o passar dos anos ele ficou mais egoísta, olhando mais para o seu próprio umbigo, se relacionando menos com pessoas, isso é uma prova que ele está retrocedendo na fé. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós amamos mais os nossos semelhantes. É o amor que faz com que venhamos nos parecer com Deus. Se permita ser um instrumento do amor de Cristo, do amor de Deus pelo seu próximo. E sobre isso eu gostaria de abrir com vocês alguns textos para uma compreensão mais aprofundada sobre esse assunto. O primeiro texto que eu os convido a abrir está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração. E aqui esse de todo o coração, me permita abrir um parêntese, ele está ligando aqui ao grande mandamento lido anteriormente, que diz para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então vamos seguir lá. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ao Jesus ele instruir os seus discípulos em João 13, versículo 35, olha o que ele disse lá. João 13, versículo de número 35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então vocês percebem que não era um jeito de andar, não era uma roupa, não era uma postura, mas era o amor. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E na oração sacerdotal, o Senhor ele compara a unidade da Trindade como um alvo a ser alcançado pelos cristãos que trará resultados efetivos à ação de Deus na vida da igreja. Então olha lá agora, João 17, versículo 20 e 21. 20 e 21 apenas, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, eu fico pensando na resistência que muitas vezes o mundo apresenta para se derramar diante desse amor de Cristo, por conta da nossa dificuldade de vivenciar esse amor pelo povo de Deus, pela Igreja de Jesus Cristo, por pessoas que são preciosas e caras para o nosso Senhor. E de que amor Jesus Cristo ele está se referindo nesse texto que nós acabamos de ler? De que amor que ele está se referindo nesses textos que nós acabamos de ler? Bom, no grego existem quatro tipos de amor. Já trazendo para o português, perde o sentido algumas expressões, pois para nós amor é amor. O que chega mais perto do amor é o gostar. Só que eu tenho certeza que se uma pessoa falar que te ama e você responder para ela que você gosta dela, ela não vai ficar nada feliz com isso e você também não ficaria. Então, no grego existe o amor storge, que corresponde à afetividade muito natural em uma família. Existe o amor eros, que é um amor ligado à sexualidade. Existe também o amor filéu, que ele é muito presente na amizade, que ele corresponde bastante dentro das amizades. E por último, não necessariamente nessas ordens, mas é assim que eu quero apresentar para vocês nessa noite, nós temos o amor ágape, que corresponde à caridade, à piedade, o amor sacrificial, aquele amor sem esperar nada em troca. Aquele amor sem interesse algum, que mesmo quando o outro não mereça, pois muitas vezes nós julgamos assim os nossos semelhantes, ainda assim nós o amamos. Esse é o amor ágape. E é com esse tipo de amor que nós precisamos amar. É esse tipo de amor que Jesus Cristo espera dos seus discípulos para amar os seus semelhantes. Nós precisamos amar com ágape. O Senhor ele nos chama para mais perto, para comunhão, para uma unidade. E para isso nós precisamos nos converter dos nossos costumes que lutam contra essa unidade. O Senhor ele nos chama para o servirmos. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, eles têm uma tarefa, eles têm uma missão. Cada um de nós, o Senhor atribui a cada um de nós responsabilidades. E nós não podemos fazer qualquer coisa que seja na obra de Deus. Nós não podemos exercer função nenhuma em nenhum ministério, se não movidos pelo amor. É o amor que deve mover os nossos corações ao servi-lo, a servir o nosso próximo, a servir a igreja, a servir os nossos irmãos, a servir a Deus. Se não for o amor que mover os nossos corações, o nosso serviço ele não está com a motivação correta. Quando amamos, o imitamos. Quando amamos, o imitamos. E à medida que o amarmos com grande frequência e virar rotina no nosso dia a dia, nós estaremos mais parecidos com Ele, porque o lugar de encontro é o amor. O amor é o lugar de encontro. É ali que somos conhecidos dele e o fazemos conhecidos também de outros. É no amor. E nós temos que entender que amar é mandamento, como nós vimos nos textos bíblicos que acabamos de discorrer por eles. Mas ser amado é graça. Amar é mandamento. Ser amado é graça. Quem de nós merece ser amado? Você merece ser amado? O Senhor, Ele nos amou e nos ama por pura graça. Nós não fizemos e nem podemos fazer nada para merecer isso de Deus. E muito dos dilemas que vivenciamos, muito dos problemas que temos muitas vezes com os nossos semelhantes, é porque queremos a todo custo cobrar o amor como se o outro nos devesse esse amor. Você precisa de me amar, você precisa me amar. Eu lembro até daquele desenho que tinha da família dinossauro, do Baby. Olha que, falando isso, eu acho que eu também já estou entregando aí mais ou menos a idade, né? Que aí tinha o Baby que ele falava, você tem que me amar, você tem que me amar. E muitas vezes as nossas vivências com os nossos semelhantes, a nossa briga, é isso. Ah não, vou parar de ser trouxa. Por quê? Porque está achando que não está recebendo em troca o amor do outro. Então, para o outro, para eu amá-lo, ele tem que corresponder a esse amor. Caso contrário, não tem espaço para esse amor. Então, com isso, a gente já percebe que não é o amor ágape que está presente nos nossos relacionamentos, porque o amor ágape, ele é um amor sem interesse algum. Um amor que mesmo o outro não suscitando tal inspiração no nosso coração, ainda assim o amamos. Se permita contagiar-se com o amor de Deus e não omita esse amor aos seus semelhantes. Que a palavra e o amor vire rotina no seu dia a dia. Mude seus hábitos, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe nessa jornada de amor, que você o encontre no amor e que você o propague amando. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos responder a Deus em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós recebemos a Tua Palavra. Nós recebemos a Tua Palavra e a responsabilidade que ela traz às nossas vidas, ó Deus. E confessamos as nossas resistências em amar, em sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos. E nós confessamos, ó Deus, nesse momento, toda essa resistência e suplicando ao Teu Santo Espírito por transformação de vida. Deus, nos ajuda, nos inspire, ó Deus, que o Senhor nos dê bastante atitude para amarmos, amarmos sem esperar nada em troca, amar mesmo quando o outro não mereça, amar independente do que o outro nos fizer, amar o tempo todo. Que possamos imitar ao Senhor, que possamos imitar ao Senhor através do amor. Amar é imitar ao Senhor. Inspira os nossos corações, Deus, e que essa inspiração, ela possa partir da nossa devoção a Ti, da nossa busca ao Senhor pela leitura da Tua Palavra, por uma vida de oração, por uma vida de louvor a Ti. Que o Senhor tenha um lugar de honra nas nossas vidas, ó Pai. Que a Tua Palavra não venha a ser lida de qualquer modo por nós, mas que sempre que sentarmos ou que abrirmos as Escrituras Sagradas para ler uma porção dela, que os nossos corações, antes de mais nada, possa prostrar-se ante ao Senhor, sabendo que a palavra é o Cristo, o Verbo vivo encarnado. Que é a Tua palavra que fala aos nossos corações e que por meio dessa palavra que o Senhor transforma as nossas vidas e que o Senhor traz fé para a nossa vivência. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que possamos servir uns aos outros, que possamos amar uns aos outros, que possamos fazer tudo o que fizermos uns aos outros, como para o Senhor, e não simplesmente para homens, porque é o Senhor que nós estamos servindo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda nessa tarefa, nos ajuda nessa missão. Em nome de Jesus. Amém.